política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região, bom dia você que acompanha a Rádio Polo FM, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale do Capibaribe AM. A partir de agora, em cadeia, as duas emissoras de rádio, ao boom de audiência para a transmissão do programa Rádio Debate em edição especial. Durante toda a semana, estamos com todo um conteúdo em torno dos 60 anos de emancipação política de Santa Cruz do Capibaribe. Então, você já sintoniza seu rádio mais cedo, a partir das 8 horas, pelas duas emissoras de rádio, estaremos juntos. Daqui a pouco, vamos receber aqui nos estúdios a presença do ex-prefeito Hernando Silvestre. Hernando vai estar conosco falando um pouco sobre a sua história e a passagem pelo Poder Executivo de Santa Cruz. Ontem, tivemos a presença do ex-prefeito Agostinho Rufino de Mello. Aqui comigo é Emanuel Glicério. Emanuel, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia Romanico, bom dia ouvintes da Poli, da Rádio Vale, do Capibaribe, bom dia cidade. Clima bom hoje, não tá?
É um friozinho, né? Tá legal
bom
o clima.
Hoje, tá bom hoje.
Nosso historiador Romanico, bom dia Romanico.
Bom dia Ney, bom dia Emanuel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM e da Vale AM.
Em alguns instantes, o ex-prefeito Hernando Silvestre aqui conosco nos estúdios. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia ouvintes das rádios Polo e Vale.
Pois é, inclusive hoje a presidente Dilma Rousseff visita Pernambuco, não é isso?
Olha Ney, será uma visita depois de um intervalo aí de 9 meses, e será uma visita completamente diferente das outras, porque desta vez a visita será de caráter estritamente institucional. O que é que significa isso? Que das outras vezes que a presidente esteve aqui, como também o ex-presidente Lula, sempre tinha um almoço na casa do governador, um almoço privado, um jantar, com direito a ouvir Marcel Melo, Petrucci Amorim ao vivo, que são dois forrozeiros aí da preferência do ex-presidente Lula, com direito também a ouvir recitações, declamações de um poeta muito inteligente lá do Pajéu chamado Antônio Marinho. E desta vez não, a presidenta vai passar apenas 4 horas aqui em Pernambuco. Ela chega daqui a pouco, às 9 horas, toma um helicóptero, vai direto para o porto de Suape, fazer uma visita lá às obras da refinaria Abreu e Lima e também de uma plataforma da Petrobras que está sendo construída lá pelo estaleiro Atlântico Sul. Deve anunciar algumas obras de mobilidade aí para o estado, Ney, e logo depois vai a Brasília, sem espaço sequer para tomar um suco com o governador Eduardo Campos. O governador diz que vai estar lá na base aérea para recepcioná-la, juntamente com a mulher, dona Renata, porque é uma pessoa educada, enfim. Mas isso é a prova de que a relação do governo do estado com o governo federal não é mais a mesma do passado, e todo mundo sabe por quê. Porque o governador se colocou aí como pré-candidato à presidência da República, e isso certamente desagradou a presidente Dilma e ao PT de um modo geral, e por esse motivo ela nem queria vir a Pernambuco, né? Quem a convenceu a fazer essa visita foi os senadores Armando Monteiro e Humberto Costa, mas ela queria fechar o ano sem colocar os pés aqui em Pernambuco, justamente para deixar claro esse distanciamento que há entre ela e o governador Eduardo Campos.
Evidente que institucionalmente o governador Eduardo Campos vai estar presente, né?
É, justamente, ele foi questionado sobre isto ontem, durante a inauguração de uma fábrica de margarina aqui no município de Vitória de Santo Antão, e ele disse que vai estar lá sim com a primeira-dama, porque tem que cumprir esse dever protocolar, né, de chefe de governo para chefe de governo. Mas, como disse Ney, a visita desta vez não tem nada a ver com as outras. onde os dois se cumprimentavam, rindo, trocando beijinhos, etc. E o mais importante, essa intimidade que havia, né? Já que o governador sempre oferecia ou um jantar ou um almoço em sua casa, não era nem no palácio, oferecia em sua casa para um restritíssimo número de convidados, e desta vez isto não vai existir. A presidente encerra a sua visita às 13 horas, era natural que ela ficasse aqui em Recife para almoçar na companhia do governador, mas ela encerra às 13 horas e voltará imediatamente para Brasília. Isso é um sinal de que os dois realmente estão, não diria nem distanciados, estão de fato rompidos. E o motivo disso, todo mundo sabe, é a eleição presidencial do próximo ano.
Pois é, tá certo, Hinaldo. É, só um detalhe também, será que vai ter discursos, vão estar falando durante o evento? O
Olha, governador, não está... Não está previsto, não. Na programação, apenas ela deve anunciar uma obra muito importante aqui para a capital, que é o chamado Arco Metropolitano. Isso é o seguinte, essa BR-101 que vem de João Pessoa para Recife, né, passando ali por Goiânia, Abreu e Lima, Paulista, etc., está completamente saturada. Então, esse Arco Metropolitano consiste na construção de uma outra via paralela a esta, quer dizer, passando por fora do Recife, ligando o município de Abreu e Lima até as imediações ali do Porto de Suape, né? Depois do Cabo de Santo Agostinho, justamente para que os caminhões que vêm ali do lado do Rio Grande do Norte, Paraíba, etc., não precisem mais passar aqui pela BR-101, que já está... É uma BR que hoje está passando... por dentro da cidade do Recife e complica muito o trânsito ali nas imediações da Sudene, Universidade Federal, Hospital das Clínicas, etc. Então é uma obra de R$1,2 bilhão e os senadores Armando Monteiro e Humberto Costa confirmaram ontem aqui que a presidente deve anunciar a liberação de recursos para a construção desta obra, que foi projetada pelo governo do estado, mas o governo se viu sem recursos para bancá-la sozinho. E me parece que desse dinheiro o governo federal entrará aí com R$1 bilhão, que já é uma grande coisa. E se ela fizer isto, Ney, já terá dado um grande presente de Natal ao governo de Pernambuco, porque de fato é uma obra importantíssima aí para resolver o problema de mobilidade aqui da capital pernambucana.
Hinaldo, ontem o PPS anunciou apoio à pré-candidatura do Eduardo Campos à presidência da República e, ao mesmo tempo, o Serra, nas redes sociais, disse que não disputa mais as eleições. O que é que isso significa aí na sucessão presidencial?
Falo com quem?
Com Emanuel.
Oi, Emanuel, bom dia.
Bom dia.
Olha, houve aqui ontem uma reunião das direções nacionais do PSB e do PPS, né? Roberto Freire desembarcou aqui com os principais dirigentes nacionais do seu partido, e o governador Eduardo Campos mandou chamar também alguns dirigentes do partido dele. Estavam aqui o vice-presidente Roberto Amaral, o líder na Câmara Federal Beto Albuquerque, etc. Isso foi para oficializar, vamos dizer assim, o apoio do PPS à candidatura do PSB à presidência da República. Isso foi importante, Emanuel, porque tira o PSB do isolamento. Por quê? O partido já recebeu o apoio da Rede Sustentabilidade de Marina Silva, porém a Rede não tem tempo de televisão e nem tem bancada federal, porque o partido ainda não existe oficialmente. Então teve todo aquele charme, né? Marina Silva, se aliou a Eduardo Campos, isso foi uma coisa importantíssima do ponto de vista da simbologia política. Agora, do ponto de vista concreto, que é tempo de televisão, não acrescentou nada porque, como disse anteriormente, a rede ainda não existe. O PPS também tem pouco tempo de televisão, são apenas 28 segundos, já que o partido tem apenas 7 deputados federais. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista também da simbologia, é importante, porque o Eduardo Campos já pode dizer que eu já tenho apoio de 3 partidos. E por aí vai, né? Vai abrindo porta para a chegada de outros, e a mira deles agora é o PDT. Então, sob esse ponto de vista, foi uma reunião importante. A imprensa hoje dá muito espaço a isto, a esta aliança, e pode ser que ela sirva realmente de abertura de porta aí para novos apoios, sendo o PDT a bola da vez. Com relação ao PSDB, o senador Aécio Neves resolveu chamar a direção nacional do partido hoje a Brasília para anunciar uma espécie de carta de compromisso. Segundo ele, são 10 pontos que, a partir dos quais o partido vai receber sugestões para montar um programa de governo, etc. O Serra, que ainda vinha alimentando essa expectativa de ser chamado ou ser convocado para disputar a eleição, acho que ele já chegou à conclusão de que não terá espaço no partido e postou ontem no seu Facebook mais ou menos o seguinte: bom, já que o partido está decidido a lançar Serra, por que não lança logo? Por que não anuncia logo essa candidatura? Foi, ao que se presume, um recado direto para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador Aloysio Nunes Ferreira, lá de São Paulo, que é ligado a ele, Serra, que estão declaradamente a favor da candidatura do Aécio. Então, não se sabe ainda se o PSDB vai seguir essa recomendação do Serra, no sentido de definir logo, pelo menos anunciar oficialmente logo a candidatura do Aécio. Me parece que não, porque o próprio Aécio não quer se lançar candidato agora, mas de qualquer forma o quadro vai ficando mais claro, né? As coisas vão se clareando. Essa definição do PPS, a definição de Marina, a definição do Partido Solidariedade, que deverá ficar com Aécio, o quadro vai se tornando mais claro. Então, sobre esse aspecto, eu diria que foi um passo adiante para que a gente possa ir montando esse jogo presidencial do próximo ano.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado, viu, pela participação. Bom dia para você, Hinaldo, agora acordando mais cedo também, né, Hinaldo?
Não, eu chego no trabalho às 7 horas, né? Terrivelmente.
Graças a Deus, eu também. Grande abraço, Hinaldo.
Bom dia para você, Emanuel, o pessoal aí do estúdio e os nossos ouvintes da
Bom
Rádio
dia,
Vaza,
Hinaldo.
Da Rádio Vaza.
Tá aí Hinaldo Sampaio, jornalista direto de Recife, participando conosco, ele que escreve inclusive sua coluna diária ao jornal Folha de Pernambuco. Aqui comigo Manassés Simões, chegou agora. Ontem Manassés acordou 9:30, não conseguiu chegar. Agora veio, trouxe escova de dente, tá terminando de se arrumar aqui na rádio. Bom dia, Manassés.
Não, bom dia. Bora. Bom dia, Manuel, bom dia, Ney, bom dia, Romenick, Wagner, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Ontem eu fiquei quase até de domingo para segunda-feira, até quase 3 horas da manhã, terminando uma peça. Tinha prazo para terminá-la e tinha algumas coisas que eu queria acrescentar e não deu para levantar mais cedo para 8 horas da manhã. Aliás, eu vim tomar conhecimento do programa de ontem já às 9 da manhã, porque as mensagens de suas ligações e os torpedos chegaram já de manhã, não estava nem sabendo, em tomar conhecimento
chegaram
às 9.
Quando ele acordou às 9.
A TIM não ajuda muito, né?
Quando ele ligou o celular, né, Ney?
Pois é.
Não, o telefone estava ligado, esse telefone não se desliga, apesar de não ser advogado criminal, mas esse telefone não desliga, não.
8:15, daqui a pouco aqui nos estúdios a presença do ex-prefeito Hernando Silvestre, a programação especial do programa Rádio Debate, hoje sendo veiculado pela Rádio Polo FM, Rádio Vale do Capibaribe. Durante toda a semana teremos esse momento especial e vamos falar sobre os 60 anos de emancipação política de Santa Cruz do Capibaribe, as histórias, aquilo que se passou na cidade, a força do seu povo e, evidentemente, a experiência dos ex-prefeitos, dos ex-gestores. Daqui a pouco, Hernando Silvestre estará conosco aqui no estúdio. Olha, Roberto Asfora vai anunciar dívida de mais de 20 milhões de reais da Prefeitura de Brejo. O prefeito de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, vai reunir a imprensa na manhã desta terça-feira e promete revelar os resultados da auditoria encomendada pelo município. De acordo com informações obtidas pelo blog, essa informação é do blog do Ney Lima, o atual governo vai oferecer mais de 60 denúncias ao Ministério Público e deve revelar mais de 20 milhões em dívidas deixadas pelo ex-prefeito Dr. Edson. A entrevista coletiva será acompanhada pela Rádio Polo FM a partir das 10 horas da manhã e outras emissoras de rádio que estarão cobrindo essa informação, essas informações que vão ser reveladas logo mais lá na Prefeitura de Brejo. Inclusive, pega fogo a política lá de Brejo, né? Isso é Manuel, não sei se você viu os vídeos, né, que foram publicados com a confusão envolvendo vereadores. Uma coisa realmente absurda.
Câmara do Brejo é complicado, né? Lá tem cada situação inimaginável, né? Vereador que briga com pessoas que estão no público assistindo a reunião, né? Populares que levantam lá e provocam vereadores, vereadores entre si, troca de acusações, troca de ameaças. Câmara do Brejo é difícil.
Inclusive, palavras foram ditas que se tivesse o mínimo de conselho de ética lá, né? Daria cassação, perca de mandato.
Tranquila.
Sem dúvida. Cachorro, né? Tanta coisa.
Vagabundo,
né? Os nobres parlamentares deixaram de se respeitar faz tempo.
Vereador chamando o público de vagabundos, teve isso lá no Brejo. A situação é meio que difícil. E em relação a essa auditoria do Roberto Asfora, é complicada a situação do Brejo. O Brejo mudou de prefeito várias vezes nos últimos meses, né? Começou com o Dr. Edson, o Edson sai, entra Hilário de forma interina, ficou por um longo período. Hilário disputa a eleição, perde, Roberto Asfora assume a prefeitura. Três prefeitos num período muito curto. E nesse vai e vem, nessa mudança de prefeitos, né, a prefeitura passa por situações, né, de falta de planejamento, de falta de gestão, né? Cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma, e aí vem um rombo como esse, que ficando comprovado, 22 milhões num município como o Brejo Amadeus, é uma coisa absurda. Doutor Edson hoje vai estar escutando de longe, né, quando o Roberto Asfora anunciar esse rombo, não sei como é que ele vai receber isso, né? Agora, cabe ao atual prefeito buscar realmente os responsáveis, tentar ver de que forma punir, se é que realmente existe esse rombo, e começar a pensar o Brejo de uma forma que se autossustente. O Brejo hoje não é mais autossustentável. Hoje está uma situação lá realmente de caos total, de estado de emergência o Brejo.
Preciso que o prefeito explique também, né, os motivos de tanta coisa estarem travadas lá em Brejo.
Pois é, preciso também mostrar também o que é que ele vai fazer para resolver isso. Ele foi eleito para isso, para resolver a situação em que se encontra o Brejo hoje. Na verdade, até o final desse mandato que o Asfora começou agora, vai ter essa inconstância no Brejo. Até o final, até 2016, sempre vai parar uma dúvida, sempre vai parar uma suspeita. Sempre vai ter quem diga, ah, não, daqui a pouco o Dr. Edson volta, daqui a pouco o Dr. Edson reassume o mandato, né? E aí o município realmente é quem acaba travando, né, e não sai do canto. Tomara que em 16 a população escolha lá a melhor opção para o Brejo, seja lá quem for, seja lá quem for, mas que seja a melhor opção, e que a partir daí o município volte a caminhar.
8 horas e 19 minutos, esse é o programa Rádio Debate, veiculado pela Rádio Paulo FM e pela Rádio Vale do Capibaribe AM. Durante toda essa semana vamos falar sobre a história, a emancipação política de Santa Cruz do Capibaribe, os momentos vividos nos últimos 60 anos. E está aqui comigo um dos protagonistas dessa história, o ex-prefeito Hernando Silvestre. Hernando, bom dia, um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale do Capibaribe e da Rádio Polo FM. É um prazer estar hoje aqui com vocês num programa de total importância para o município de Santa Cruz, porque eu acredito que são perguntas e respostas que têm a ver com a comunidade e com a vida de Santa Cruz do Capibaribe.
Pois é, aqui comigo é Manuel, Romenic, Manassés. Vamos conversar com o Hernando, evidentemente, sobre essa história. Eu vou iniciar já deixando o Hernando muito à vontade para falar sobre a importância que tem, né? Eu perguntei isso ontem, inclusive, a Agostinho Rufino. Como foi, durante o período que você representou a cidade como autoridade máxima do município, ser recebido, inclusive, em outras cidades e dizer que é de Santa Cruz do Capibaribe e responder perguntas sobre a nossa economia, a força que tem a nossa confecção, certamente que as pessoas admiram isso lá fora. Como era representar, ou como é, na verdade, ainda, representar Santa Cruz do Capibaribe e todo esse crescimento?
Ney, ser prefeito de Santa Cruz do Capibaribe nunca vai deixar de ser um orgulho para quem tiver a oportunidade e a felicidade de ser prefeito, principalmente sendo filho dessa terra. Eu acho que até o último dia de minha vida eu vou agradecer ao povo do meu município, ao povo da minha terra, por terem me dado a oportunidade de ser prefeito por duas vezes. Quanto a... não é quanto à minha gestão, mas quanto à minha passagem na época como prefeito por Santa Cruz, as coisas eram mais difíceis. As condições do município eram muito diferentes das condições de hoje. Para você ter uma ideia, o maior FPM que eu recebi durante dois mandatos que eu tive, o maior FPM que eu recebi aqui, acho que não chegou a 300 mil reais. Então, quando juntou o FPM com a receita do município e outras coisas, deve ter ultrapassado um pouquinho dos 300, mas foi o maior numerário que entrou nos cofres da prefeitura durante essa minha gestão. Hoje, nós sabemos que Santa Cruz tem uma condição muito melhor, que o mundo hoje é outro, dificuldades existem, é bem verdade que nunca vai deixar de existir as dificuldades. A pessoa que assume o mandato de prefeito é uma responsabilidade muito grande e que a cada dia que se passa tem mais preocupações, tem mais dificuldade, porque o município cresce, a saúde do município fica mais complicada, a parte escolar fica mais complicada porque precisa de mais estudantes, precisa de mais escolas, de mais professores, de mais merendeiras, de mais merenda. Isso faz com que aumente as despesas do município e muitas vezes as despesas chegam a bater com a receita ou às vezes a receita é menor do que as despesas do município. Então, as dificuldades sempre existem e as dificuldades eu acredito que sejam as mesmas do passado e que no futuro haverá essas mesmas dificuldades, mas que nem por isso o gestor, o prefeito, vai deixar de ter aquela satisfação e de agradecer ao povo do seu município, ao povo de sua terra, pela oportunidade que lhe deram para ele governar o seu povo, o seu município.
Romenick Stiff, nosso historiador aqui do programa, como era o Brasil daquela época, Romenick? Quais foram as dificuldades que foram enfrentadas por Hernando Silvestre naqueles dois governos?
Hernando já deu um aperitivo aí, né? Que as coisas não eram fáceis, né? Economicamente, o mundo e o Brasil passavam por crises econômicas, né? Ontem, até lembrando de uma fala de Agostinho, o gestor, além de bom, tem que ter sorte, né? Mas Hernando pegou, teve dois mandatos, um na década de, o fim da década de 80 e de início da década de 90, de 89 a 92. E o segundo mandato, já que Hernando foi prefeito por duas vezes, de 97 a 2000, né? No contexto mundial, no primeiro mandato, Hernando pegava a fim da União Soviética, né? Queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, ou seja, o socialismo estava esfacelado e triunfava o capitalismo e com isso surgia a denominada globalização, né? E principalmente a globalização tecnológica, econômica, a globalização de uma forma geral. No Brasil, a gente via o fim, de fato, da ditadura militar e já estávamos no processo de reabrir a democracia para o Brasil, né? Movimentos de direita já, né? No período de Hernando é quando tem o voto de volta pela primeira vez a um presidente da República, onde é eleito Collor. Mas com Collor também vem uma crise econômica que abalou todo o Brasil e assim os municípios. E isso se encaixa, essa crise econômica, também na gestão, conhecido com a gestão de Hernando em 1990 a 92, onde também temos o impeachment de Collor, né? Já no segundo mandato, Hernando também pega em menos de 10 anos uma crise econômica nacional. E no segundo mandato a gente tem isso colocado através de uma crise mundial, que é quando temos a crise mundial de uma potência, podemos dizer assim, a Rússia. E essa crise econômica mundial da Rússia acabou abalando as reservas cambiais da moeda brasileira, que era o real. O real, que tinha sido planejado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, começa a declinar a partir de 1998, com a crise da Rússia, né? a crise russa, que acaba afetando os demais países que, de certa forma, tinham investimentos. E a moeda, o real, começa a se desvalorizar e haver uma crise econômica, fazendo também com que os fundos de participação do município realmente diminuíssem, né? Ou seja, o ex-prefeito Hernando Silvestre, infelizmente, teve dois mandatos em períodos de crise econômica mundial e nacional.
Foram os dois governos assim mesmo, não é isso, Hernando? Havia dificuldade ali, inclusive, do início do Plano Real.
Muita dificuldade, principalmente no primeiro mandato, porque na época que eu assumi, não existia saúde em Santa Cruz. A saúde de Santa Cruz do Cabo Baribe, o dinheiro saía de Brasília, vinha para o governo do estado. Quando o governo queria, mandava, e quando não queria, nunca chegava aqui o dinheiro. E era a saúde toda bancada pela prefeitura. Além dos recursos ser muito pouco, o problema de saúde em Santa Cruz é muito grande, porque Santa Cruz é uma cidade que crescia muito, nunca deixou de crescer muito. O desenvolvimento, a prefeitura nunca teve condições de acompanhar o crescimento da cidade, a população aumentando, os problemas aumentando, mas quando a gente assume é para valer e tem que dar conta do que assumiu. Quando foi no segundo mandato, eu já fiz a saúde de Santa Cruz do Cabo Baribe. Eu municipalizei a saúde. Na época o meu secretário de saúde era Dr. José Roberto Aragão e o diretor era Elinando Silvestre, meu irmão. Nós nos juntamos e até que conseguimos municipalizar a saúde de Santa Cruz, que hoje a saúde de Santa Cruz do Cabo Baribe é municipalizada e as verbas da saúde, ao invés de virem para o governo do estado, há muito tempo que vem para a prefeitura de Santa Cruz, onde a Secretaria de Saúde do município é quase que nem uma segunda prefeitura, porque ela tem poder de voo, vamos dizer assim, ela tem autonomia de voo, ela vive por ela mesma, sem depender de dinheiro da prefeitura. Então isso foi uma grande conquista para o município e para o povo de Santa Cruz do Cabo Baribe, a municipalização da saúde de Santa Cruz do Cabo Baribe. Quanto à educação, os senhores sabem que Santa Cruz sempre dependeu de escolas e na época que eu fui prefeito, as escolas que eu tive condições de fazer, eu fiz e ainda estão aí funcionando. Eu tive a oportunidade de trazer a Universidade de Pernambuco para cá. A universidade veio para cá na época que eu era prefeito. Depois que eu saí da prefeitura, eu soube que ela tinha voltado, mas eu não sei como é que está hoje, se ela voltou, se ela permanece. Eu sei que eu trouxe a Universidade de Pernambuco para cá, que já era um grande passo para os estudantes que não tinham condições de sair daqui de Santa Cruz para estudar em Caruaru ou Recife ou em outros municípios, e já ficava estudando aqui algumas matérias que em Santa Cruz não tinha curso superior. E as dificuldades são sempre grandes para um município que cresce muito e a receita e o FPM na época tão pequeno. Mas graças a Deus eu tive a felicidade de terminar os meus dois mandatos sem muitos problemas. E eu acredito que na época que eu fui prefeito, eu fiz mais com recurso próprio, mesmo com a quantidade de dinheiro que era tão pouco, eu fiz mais com recurso próprio do que mesmo com alguma coisa que eu ganhei do governo. Porque eu tenho uma grande lembrança que passei uns dois anos mais ou menos, junto com o deputado Augustinho, trabalhando em cima de um programa que estou esquecido agora o nome. O Alvorada. Nós planejamos todo o Alvorada e quando o dinheiro do Alvorada começou a chegar aqui, eu já tinha...
Já não era mais prefeito.
Já não era mais prefeito, eu tinha perdido as eleições. Outra coisa também, lutei muito pelo Parque da Feira, pelo Moda Center, fiz todo o projeto com recurso próprio. Comprei 100 hectares de terra onde está instalado hoje o Moda Center, onde está instalado hoje o Fórum da Cidade. e tantas outras construções importantes para o município ainda vão ser construídas lá.
Quer dizer que aquele terreno do outro lado do Moda Center também foi adquirido pela sua gestão?
Foi adquirido na minha gestão.
Na época, foi um pacote só na época.
Foi,
né?
Um pacote, foi 100 hectares de terra. Aquela terra vai até o município de São Domingos, atravessa o rio e ainda tem um pedaço de terra da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe no município de São Domingos.
É a maior área pública, acredito.
Viu? E não tive a sorte de botar a pedra fundamental do Moda Center, mas deixei terreno comprado, licitação aprovada, a lei que tira a feira do centro da cidade, a empresa, tudo já prontinha para começar. E eu não tive a felicidade de botar a primeira pedra na construção do Moda Center. Mas nem por isso eu estou preocupado, nem me preocupei, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. E o que a gente faz fica para sempre. O importante é que você faça. E a continuidade, graças a Deus, o prefeito que assumiu deu a continuidade, do conhecimento de todo o povo de Santa Cruz, que depois do Moda Center Santa Cruz cresceu umas duas ou três vezes do que era. Santa Cruz hoje é outra Santa Cruz, nem se compara com a agonia que era Santa Cruz na época da feira no centro da cidade, em vendas, em compra, em comércio, em tudo que você imaginar, em limpeza pública, porque o prefeito não tinha condições de limpar o centro da cidade, porque quando terminava já vinha a feira. Os moradores do centro da cidade colocavam o carro na garagem de casa e às vezes só tirava com 15, 20 dias, porque não tinha condições, eram os bancos na frente. E hoje nós temos a felicidade de ter a feira no seu lugar, no lugar próprio, adequado. E não só por isso, trouxe para Santa Cruz uma referência, não só no Nordeste, mas no Brasil. Porque eu acredito que nós, Santa Cruzenses, temos o prazer e o orgulho de dizer que o maior shopping ao ar livre, podemos dizer assim, ao ar livre, ele é coberto, mas podemos dizer ao ar livre, que é uma feira do Brasil. Não existe no país uma coisa igual ao Moda Center Santa Cruz do Capibaribe. E isso foi uma ideia do povo de Santa Cruz, e na época eu, como prefeito, tive a coragem de começar uma coisa difícil, porque eu enfrentei o CDL, eu enfrentei algumas, posso dizer assim, algumas instituições que achavam que eu estava louco, que eu ia acabar com a Feira da Sulanca, que eu ia tirar o leite da boca dos meninos, e foi o que se fez e o que se disse muito na época aqui. Eu fui criticado por alguns políticos que ganharam até as eleições em cima dessas críticas que fizeram em cima de mim, mas graças a Deus eu não recuei. Eu parti para cima e dei continuidade. E hoje o Moda Center é uma realidade para o bem do povo e do município de Santa Cruz do Capibaribe.
Hernando, no campo político o senhor disputou duas campanhas memoráveis. Em 88 contra o Zé Moraes, na época os dois muito jovens, numa campanha, né, jamais vista na cidade, né? Depois em 96 contra o Padre Bianchi, e aí aquela mística de disputar contra um padre, né? Tem todo aquele misticismo. Foram duas campanhas que entraram para a história da política local. Qual foi o adversário mais difícil de enfrentar, Oséias ou o Padre?
Manuel, não tem adversário fácil. Todos os dois foram muito, muito competentes. Tanto o Padre como o Oséias foram competentíssimos. Mas eu acho que eu fui mais competente, porque eu ganhei, né? Mas, na verdade, foi uma batalha forte. E nós temos que ter a humildade de, quando enfrentarmos qualquer adversário, ter cuidado, porque ninguém pode subestimar ninguém. E todas as duas campanhas que eu participei em Santa Cruz do Caparibe, foi o osso duro de roer. Eu acredito que eu fui o candidato que peguei coisa mais difícil para aqui, fui eu. Porque na campanha do padre, ele até dormia na casa dos eleitores, dormia. Ele andava tanto e pedia tanto voto e era tão acirrada a campanha que ele muitas vezes não tinha condição de voltar para Santa Cruz, onde ele estava, dormia. E isso trazia ainda mais força para o candidato. O padre dormiu na minha casa, o padre é popular, o padre vai assumir a prefeitura, o padre vai ser o prefeito. E a realidade foi diferente. O povo sabia o que queria e deu essa demonstração nas urnas. E foi uma felicidade também para o município de Santa Cruz, porque talvez se eu tivesse perdido aquela campanha, Santa Cruz não tivesse o Moda Center. E hoje Santa Cruz tem o Moda Center e tantas outras coisas que foi através de minha gestão que começou todo esse desenvolvimento de Santa Cruz e o Cabo Baribe.
Manassés.
Hernando, eu lembro de três obras que marcaram suas duas administrações. Uma, para mim, é uma referência que até hoje serve à população de toda a cidade, que é o Parque Florestal. Para mim, de fato, é a Academia das Cidades. Chegou muito tarde. Você foi, como prefeito, o precursor de fazendo um trabalho bem melhor, inclusive. O Parque Florestal jamais ficou no passado de Santa Cruz. Atende muito bem. Também teve o hospital que você não teve a chance. Eu acredito, não lembro de ter inaugurado ele, deixou ele pronto, inaugurou ainda. Mas eu lembro quando ele ficou totalmente pronto. E também teve aquela uma promessa que você fez aos professores no seu segundo mandato, ali em 96, que eles escolheriam o secretário ou a secretária de educação, que foi eleita por eles, a Vanísia. Esses três marcos das duas administrações, na sua concepção, qual o que de fato mais lhe marcou? A área do lazer com o Parque Florestal, essa promessa feita e que a Vanísia fez um trabalho excelente à frente da Secretaria de Educação, essa promessa que você fez e cumpriu, e respeitando durante os 4 anos de mandato esse compromisso seu com os professores, ou o hospital que você entregou à população, que na época era uma maternidade e ainda hoje, de fato, serve à população de Santa Cruz?
Manassés, toda obra que você faz que vem a beneficiar uma população, um povo, ela é de grande importância. Mas cada uma tem o seu lugar. Veja bem, nas três que você falou, tem a parte esportiva, que faz parte da educação, que é o Parque Florestal, que desde que foi inaugurado, que o povo de Santa Cruz usa o Parque Florestal como pista de Cooper, como área de lazer e como até um lugar de se sentar para conversar e prosar. É uma referência em Santa Cruz, o Parque Florestal. Na parte da saúde vem um hospital que na época era uma maternidade construída ainda nos primórdios da emancipação ou do começo da cidade de Santa Cruz, que era uma maternidade
feito muito por Raimundo, simples, da época, muito
do governador, do prefeito Raimundo Francilino. E pela localidade que se encontrava ali, que se encontra a maternidade, uma área nobre, e também pela necessidade do povo de Santa Cruz ter um hospital, eu tive a ideia e com recursos próprios construí o Hospital Municipal Raimundo Francilino Aragão, que foi o melhor que eu pude fazer, porque se a prefeitura na época tivesse as condições que tem hoje, eu acho que eu teria feito um hospital modelo, eu teria feito um hospital de primeiro mundo, mas na época as condições monetárias, como se diz, da prefeitura eram escassas e poucas, e só deu para fazer aquilo. Mas graças a Deus deu para pelo menos assegurar o terreno para que outros prefeitos não viessem e pensassem ou quisessem trocar aquele terreno por outra coisa aí e o município ficar sem aquele patrimônio. E hoje ainda o hospital é necessário à população, mesmo que tenha outro hospital contratado, mas o hospital municipal, de qualquer maneira, ainda é uma referência da saúde de Santa Cruz. Se as condições do hospital está precária em médicos, em remédios, em assistência de saúde, é problema das gestões passadas e da gestão atual, que eu também estou falando assim, mas eu não sei. Eu quero que esteja tudo de primeira qualidade. Mas a intenção minha foi muito boa e ainda hoje prevalece. Quanto a promessa que eu fiz para a secretária de educação ser escolhida pelos professores, isso foi também uma boa ideia, porque os professores é quem melhor sabe quem pode dirigir uma secretaria. E é tão verdade que até hoje a Secretaria de Educação, na época de Avanise, ainda hoje todo mundo fala que foi uma das melhores gestões escolares que houve no município de Santa Cruz. Então, é aquela coisa, tudo que a gente faz com boa vontade e com amor dá certo. E eu sempre fiz isso.
9 horas, passando um pouquinho do tempo, vou mudar a trilha um pouco do programa, né? Pra gente ficar naquele período, né? Não sei se Hernando lembra dessa trilha, né? Lembra mais um pouco, né? Aquele período, daquele momento ali eleitoral. Quantos vereadores tinham naquela época, Romelinho?
No primeiro mandato de Hernando foram eleitos, deixa eu ver aqui, 4, 9, não é isso? E no segundo, 13. Ou seja, Hernando teve em torno, que alguns repetiram, né? Teve em torno de um relacionamento com aproximadamente 20 vereadores, juntando os dois mandatos. A exemplo de Ciriaco Ramos, Marcos Feitosa, Francisquinho, Natália Ruda, José Augusto Maia, Zezé Diniz, Fernando Aragão, Ideraldo Abrantes, Zilda, José Manuel, Toninho do Pará, Ivanilson Feitosa, Rivaldo Gomes, Doutor Nanau, Velho Mãozinha, Dimas Dantas, Nailza, Todd e José Raimundo Ramos, né? Presidentes da Câmara no primeiro mandato de Hernando Silvestre, ele teve um relacionamento com os presidentes Francisquinho, Ideraldo Abrantes, Marcos Feitosa e Zilda Moraes. No segundo mandato, Hernando teve um relacionamento com os presidentes José Augusto Maia e Doutor Nanau. Ou seja, a minha pergunta é: qual era o relacionamento do Poder Executivo com essas duas gestões de Câmara de Vereadores, e qual deu mais trabalho a Hernando Silvestre dos dois mandatos?
Inclusive, né? Teve Augusto como vereador, acho que não foi tão fácil.
Em um período, né? Teve como presidente, né? Em uma eleição histórica.
E ele foi presidente naquela eleição que ganhou do velho, né? Naquela eleição. Isso. Que 6 ganhou para 7.
Onde foi em pleno, podemos dizer, posse de Hernando Silvestre, do segundo mandato.
Na verdade, eu nunca tive muito problema com vereador, não. O relacionamento, se não chegasse a ser tão bom ou ótimo, mas também não chegou a ser tão ruim, era um negócio balanceado. Eu nunca tive problema, nem mesmo com Zé Augusto, eu nunca tive problema, não. Eu tive mais problema com Zé Augusto, assim, em termos dele sair com carro de som, juntar o pessoal para ir para a Câmara Municipal para fazer guerra contra alguma coisa que eu estava querendo fazer, como por exemplo, quando eu estava querendo aprovar o Moda Center, ele pegava carro de som e juntava uma turma que o apoiava e ia para a Câmara Municipal fazer guerra contra aquele projeto, isso, aquilo outro. Mas quanto a relacionamento prefeitura-Câmara Municipal, eu nunca tive problema, porque sempre a prefeitura cumpriu com seus deveres de mandar o duodécimo direitinho para a Câmara, sem problema. Eu também nunca recebi problemas assim da Câmara que exigisse alguma coisa demais da prefeitura. Eu tive um relacionamento bom com todos os vereadores passados na minha gestão.
Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou que vai responder qualquer pergunta, então essa eu vou perguntar. Aquele voto que elegeu Zé Augusto para presidente da Câmara, saiu de onde?
Olha,
aquele, internamente isso aquele, foi discutido.
Não, claro, né?
Mas como é que foi tratado?
Se for o que eu tô me lembrando, eu acredito que foi na Ilza.
O senhor acha que foi na Ilza?
É, todo mundo disse que foi ela. Eu não quero acusá-la, não, porque ela nunca me disse que foi ela. Mas todo...
Dentro do grupo ficou uma certeza que teria sido ela.
E dizem até que quem... Dizem, né? Eu... Ninguém veio me comprometer com isso, não. Mas dizem que quem fez a negociação todinha foi Zinha Vieira.
Sei.
Foi Zinha Vieira que fez a negociação todinha com Nailza, dizem.
Zinha, na época, que inclusive que era do grupo Cabecinha, né?
Sim. Eu não tô.
Mas isso aqui.
Eu tô dizendo.
Isso aqui é uma conversa de amigos, se
conversa preocupa, de não. Amigo. Eu não tô querendo complicar a vida de ninguém aqui, não.
É evidente que esse
até
é um fato que já tem.
Já
tem mais de 20 anos, não é isso?
Não, vai parar. Foi em 97. 1º de janeiro. É período da posse. E seria o dia. Seria na Câmara, né? A posse. Aí após a eleição da presidência, veio de mãozinha errar com terno branco, com vários amigos de Campina Grande. E crente queria vencer a eleição. Tinha 7-6. E o Zé Augusto Maia acabou levando a melhor na eleição, né? 6. A eleição que 6 ganhou para 7.
Na época, voto fechado, né? O voto. Na época não sabia em quem votava. Hoje em dia não, hoje em dia é fácil. Na época era complicado. Para quem queria trair era um prato cheio.
E o interessante, Emanuel, foi quando começaram. Não, não foi eu que votei, não. Cada um foi tirar o papelzinho que tinha marcado, né? Foi. Cada um marcou um papelzinho, uma estrelinha, um pontinho para saber se em quem tinha votado. Não, esse foi meu, né?
Bom, após esse episódio político, né, quando Zé Augusto acabou superando o velho mãozinha numa eleição totalmente atípica, ele começou uma escalada, né, para tentar sucedê-lo na prefeitura.
É,
e aí o grupo Taboquinha na época ficou totalmente, estava começando a surgir o grupo Taboquinha, na verdade. Zé Augusto acabou tomando o poder do grupo e os senhores se enfrentaram numa eleição depois muito mais histórica ainda, em 2000, né, Zé Augusto contra Hernando. E talvez tenha sido aí a eleição mais difícil da sua vida, porque o senhor, depois de duas vitórias históricas, acabou sendo derrotado para José Augusto. E aí, Hernando, depois do sabor da vitória, né, do sabor, né, de dizer eu venci dois grandes nomes, a dor da derrota, e como é que foi ver, né, aquelas pessoas que estavam ao seu redor começar a se distanciar com a derrota? Porque a gente sabe que isso acontece muito. Quando você está no poder, todo mundo está do seu lado. Vem o momento da derrota, começa a se distanciar. Como é que foi sentir isso?
Olha, o distanciamento que houve do pessoal comigo não chega a ser 10% do distanciamento que houve ou que ainda está havendo com o Zé Augusto Maia. Não estou dizendo isso para me engrandecer nem para me prevalecer. Mas estou dizendo isso porque na época que eu fui prefeito, eu sempre procurei fazer amizade. Eu não persegui ninguém, eu não fui para a rádio esculhambar com ninguém. Eu sempre me preocupei mais com o meu trabalho, com minha gestão. E por isso não houve tanto distanciamento do pessoal comigo quando eu perdi as eleições. É bem verdade que... O camarada não escuta, eu não estou falando assim em um todo, porque nós temos amigos e quem tem amigo, o cara que é amigo até a morte. Mas há muita gente que arrudeia o sujeito, que não sai de perto, simplesmente porque o camarada está com o poder e muitas vezes com dinheiro. E quando o dinheiro e o poder saem, aquelas pessoas vão embora também.
Acredito que o próprio Zé Augusto, depois que deixou a prefeitura, deve ter sentido um pouco isso.
Eu acredito que não foi pouco, não, muito, né? Porque eu que não tive tanto afastamento, que eu senti, que a gente sente, que todo humano sente. Quem é que não sente? Você está rodeado de amigos e depois saber que aquela pessoa que era tão amiga, tão chegada, está falando mal de você. Então, a política nesse ponto é cruel. Você passa por coisas que são indesejáveis. Você não queria jamais passar por aquilo, mas faz parte. Isso faz parte. E não só eu, como Zé Augusto, como qualquer outro ex-prefeito, ex-governador. Quem foi que não já passou por isso? Você vê Joaquim Francisco, que foi governador. Hoje ninguém ouve nem falar no nome de Joaquim Francisco, que foi governador, foi ministro de Estado, foi tudo. E às vezes chega no shopping, ninguém dá nem um bom dia a ele. Isso é o que se diz e é verdade. Quando você tem poder, tem amigo, tem tudo. Quando não tem poder nem dinheiro, as coisas começam a ficar difíceis. Você já não é mais... O povo já não olha mais para você com aqueles olhos.
Os convites, né, desaparecem.
Com aqueles olhos de mel. Né, olham diferente.
Os convites para os grandes eventos desaparecem, né, não tem mais convite.
Eu passei por isso, mas superei. Graças a Deus, estou bem. Não tenho inimizade com nenhum adversário meu, nem com um eleitor que votou contra mim. Eu só tenho a agradecer. Espero que Santa Cruz do Capibaribe continue crescendo, o povo de Santa Cruz a cada dia mais trabalhando e adquirindo mais coisas, não só para eles, mas para o nosso município, e que as coisas permaneçam sempre como estão. Boas.
O senhor foi acusado, foi criticado de, após a derrota 2000, ter abandonado o grupo, abandonado a política, deixado o grupo de mão para ir tomar conta da sua vida. Isso existiu? O senhor perdeu um pouco do gosto pela política?
Só aproveitando a pergunta de Emanuel, Hernando, depois da derrota, diferentemente, por exemplo, do que hoje acontece no grupo Tavoquinha, sua liderança não foi questionada. Até 2010, eu lembro disso muito bem, que acompanhei o grupo bem de perto. Seu nome foi sempre tido como uma grande liderança e figurou, inclusive.
Em toda eleição
era a opção de disputar, seja se fosse para deputado estadual, se fosse para prefeito, vice-prefeito, enfim. Mas percebe-se que Hernando não. Essas disputas, esses cargos já não mais enchiam seus olhos. De fato, o que aconteceu para alguém que tinha essa liderança tão bem firmada dentro do grupo não mais querer exercê-la com toda firmeza, como havia sido durante a década de 80, parte de 80 e de 90?
Pós 2000, Hernando foi acusado, foi criticado de ter abandonado o grupo, de ter abandonado aí a liderança que era nata, que era uma coisa natural sua no grupo, Hernando, e até de ter perdido o gosto pela política, né? O que é que realmente aconteceu? O Hernando perdeu esse gosto realmente pela política, apesar do estilo e do perfil de liderança que o senhor tem?
Manuel, eu não perdi o estímulo, nem perdi o gosto pela política. O que acontece é que eu nunca fui um político profissional. Como assim? Político profissional é aquele que vive único e exclusivamente da política. Eu fui prefeito duas vezes de Santa Cruz, acho que porque por força do povo. O povo era quem queria que eu fosse prefeito, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, nunca. Então, por eu não ser um político profissional, eu nunca pensei em viver da política, eu nunca pensei em me aproveitar da política. Por isso é que eu, depois do meu mandato, eu fiquei um pouco afastado. Mas afastado mais de candidatura, não do grupo, não do povo. É bem verdade que eu passei alguns anos morando fora de Santa Cruz do Capibaribe, mas toda semana eu estava aqui na casa de minha mãe, visitando minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Eu sempre estava aqui em Santa Cruz do Capibaribe, participando da vida social e tudo. Agora, na verdade, eu nunca fui um camarada ganancioso para viver brigando, nem arrumando inimizade por cargo político. Eu nunca fui de maneira nenhuma, nem vou ser. Agora, quanto a candidaturas, é bem verdade que eu recusei muitas candidaturas. Eu recusei ser candidato a deputado estadual umas duas vezes. Eu recusei a ser candidato a prefeito uma ou duas vezes também, o pessoal querendo. E eu saí fora. Eu acho que é porque ou eu não estava em condições financeiras ou não estava em condições psicológicas para assumir uma candidatura. Por isso que eu saí, mas eu nunca eu nunca abandonei nem o partido, nem meus amigos, nem minha Santa Cruz do Capibaribe. Nunca, nunca. Eu sempre estive presente e ainda continuo presente. Me afastei, sim, de candidaturas, mas da vida política, não.
O ex-prefeito Agostinho, ontem, na Rádio Vale e Polo, né, no programa Rádio Debate, abordou a gente, nos confidenciou que na eleição de 2012 ele foi imbuído, indicado de fazer uma ponte com Hernando Silvestre, tentar fazer com que Hernando aceitasse ser o vice de Edson Vieira. E aí ele não, a gente até perguntou quais seriam os motivos alegados por Hernando de não querer ser o vice. Ele disse, não, isso aí ficou com o Hernando. Estaria dentro dessas respostas, questões financeiras, psicológicas, de não ter aceitado ser o vice de Edson em 2012. E aí a gente vê, né? Não foi só até 2010. Em 2012, o nome de Hernando novamente está dentro do, do... Em uma eleição recente, o nome de Hernando novamente estava
2012,
dentro...
2012, o ano passado, foi feito um convite mais direto, né? Para aceitar esse vice. Por que ela não foi aceita?
Olha, veja só, eu não tinha condições de sair candidato. É porque eu tinha saído de uma cirurgia cardíaca. Isso todo mundo sabia. Mas mesmo antes dessa cirurgia, eu não aceitaria. Eu não estava em condições psicológicas, nem estava... em condições de aceitar uma candidatura a vice-prefeito. Não porque eu era, vamos dizer, não porque era general e depois passar a ser capitão ou tenente, não, que eu era prefeito e depois me candidatar a vice-prefeito, não, de maneira nenhuma. Não, eu nunca tive essa vaidade, não, desse negócio de eu, se não for Pelé, Cafuringa, eu não quero ser. Não, eu nunca pensei isso. Eu acho que a parte de saúde, a parte psicológica e até, por que não, a parte financeira também, fazia e fez com que eu não quisesse entrar na campanha política. E se teve outros motivos, foram motivos pessoais, que não foi gerado por ninguém, deve ter sido gerado por mim mesmo, de minha cabeça, que eu cismei e não quis. Mas não tenho nada contra, as eleições correram da melhor maneira possível e hoje eu tenho o prazer que Edson Vieira tem de ser prefeito. Eu tenho o prazer também dele ter sido prefeito sem ter tido o meu apoio, porque se por acaso Edson Vieira tivesse ganho as eleições com meu apoio, talvez o povo de Santa Cruz fosse dizer que ele ganhou as eleições porque eu o apoiei. E sendo assim, graças a Deus e a força do povo, Edson foi eleito sem precisar do meu apoio político, sem eu estar junto dele. Graças a Deus, muito bom, é uma felicidade, não só para ele, mas para o partido e para o povo de Santa Cruz todo, e até para mim também, até para mim também, porque eu não tinha pretensões nem como vice, nem como candidato. Até que eu fui para a rádio algumas vezes, mas eu fui para a rádio porque eu não estava aceitando certas coligações. Mas fora disso, nada contra. O que eu quero é que o município cresça, que o município se desenvolva e que o prefeito Edson Vieira tenha o maior sucesso em sua gestão. É o mal que eu desejo a ele e a todos aqueles que assumiram as prefeituras desses municípios aqui circunvizinho, ou por que não dizer do Brasil.
Essas coligações que o senhor não aceitava é com a família Moraes?
Não. Eu posso até generalizar muitas coisas, não, nada, de maneira alguma, nada de Moraes, nada de Vieira, nada de Rufino, nada de nada, não tem nada a ver com isso. Eu só não aceitei e eu ainda não aceito certas coligações que eu... É bem verdade que na política É bem verdade que na política a gente tem que aceitar muitas coisas, tem que engolir muito sapo, mas eu não tenho nada contra, tenho nada contra ninguém. Para mim está tudo bem, o importante era vencer as eleições foram ganhas, graças a Deus eu fiquei muito satisfeito. Agora, ainda digo, porque eu quero até pedir desculpa pela minha franqueza. Alguém pode até pensar, Hernando está dizendo isso agora porque Edson ganhou. Não, eu não estou dizendo agora porque Edson ganhou, não. Eu não votei em Edson Vieira. Eu não votei em Edson Vieira e ele sabe disso. E também não votei em Zé Augusto, não. Eu votei num rapaz chamado Cleiton. Eu votei em Cleiton. Não votei em Zé Augusto e não votei em Edson. E se vocês quiserem fazer a pergunta, Hernando, e hoje você votaria em Edson? Eu não sei se eu votaria. Eu não sei se eu votaria.
O senhor vai aguardar o andamento do governo para saber se valia a pena?
Eu não tenho nada contra, mas a verdade é que eu não sei se eu votaria. Para eu dizer que votaria, seria até uma covardia minha agora eu dizer isso.
Sabendo que o senhor não votou em Zé Augusto, por que que o senhor permitiu que, de certa forma, a sua imagem fosse associada à campanha de Zé Augusto na última eleição?
Olha, eu estava um camarada muito... nessa época, eu estava em convalescência, vamos dizer, quando o camarada se opera, que está se recuperando. Eu perdi uns 12 a 15 quilos na minha cirurgia. Eu fiquei um camarada meio assim, com começo de depressão. Eu quase que não falava e não saía de casa. E eu não gostava muito de prolongar conversas e assuntos que viesse a me trazer intranquilidade. E me pediram para tirar fotos, que eu, mesmo doente, eu assumi a ajudar a Zilda Moraes como vereador. Ela me pediu, é minha amiga, e não só Zilda é minha amiga, como os irmãos dela, meu compadre Edmilson. E eu não me arrependo nunca. Se eu tivesse com saúde, na época eu teria saído junto com Zilda, ia visitar a casa por casa de amigos meus, pedindo voto para ela. Mas quanto a esse negócio de minha imagem na praça e retrato, eu tirei uma, pegaram uma foto minha e Zilda me pediu para fazer uma foto com ela e eu permiti.
Mas a sua intenção era de contribuir com a campanha de Zilda, não?
A minha intenção era ajudar a Zilda Moraes. Eu nunca pensei em ajudar a campanha de Zé Augusto. Ele foi me visitar no hospital, foi me visitar em casa. Disse até a mim que se não tivesse tão em cima das eleições, talvez o candidato dele, do partido dele, fosse eu. Só que eu também não queria. Eu não quis ser candidato nunca mais do meu partido. Eu ia ser candidato pelo partido adversário. Jamais eu faria isso. Pode até ser que na frente aconteça, eu acho difícil, porque a gente não pode dizer que não bebe dessa água, que não come dessa comida. Mas o meu pensamento, eu nunca quis ser candidato mais pelo meu partido, eu não iria ser jamais por outro. Principalmente pelo que eu disse, que eu não tenho ganância política, eu não sou um profissional político. Eu fui prefeito de Santa Cruz duas vezes pela força e pela vontade do povo, não por mim. Eu acho que quem se mobilizou menos para ser candidato fui eu, em toda essa questão.
Após, Hernando, décadas e décadas de história, o seu partido Democratas, que era PFL, virou Democratas, rompeu com os tradicionais Bocas Pretas e foi para o palanque dos Taboquinhas. Medocinha subiu do palanque, Zilda foi candidata, a sua imagem, de certa forma, foi utilizada. Foi a melhor escolha para o Democratas sair do grupo tradicional que sempre fez parte e sempre liderou e ir para os Taboquinhas para a sobrevivência do Democratas? Foi a melhor opção?
Eu vou responder da seguinte maneira: quando se faz alguma coisa dessa maneira que dá certo, é louvável. Fulano saiu do partido e se elegeu no outro. Quando o camarada sai que não dá certo, é prejuízo e a gente fica em dúvida. Foi boa a escolha? Foi boa a escolha? Veja o seguinte, eu não saí de onde estava. Se Mendoncinha saiu, Cisilda Moraes saiu, era um direito que assistia a eles e que assiste. Eles são de maior, são independentes, eles fazem o que querem. Eu não saí de onde estava e não vou sair. Eu vou ficar sempre na minha. Agora, eu tenho a liberdade de aceitar o que eu achar que é certo para mim e não aceitar a opinião dos outros. Não é obrigado que eu aceite a opinião de Edson Vieira, não é obrigado que eu aceite a opinião de Agostinho Rufino, não é obrigado eu aceitar a opinião de ninguém do meu partido ou do partido que eu faço parte ou dos partidos que eu faço a coligação. Agora, que eu nunca saí do meu lugar e nunca subi em palanque de ninguém a não ser eu. Você
considera parte do partido Boca Preta ainda, não?
Não, eu me considero no lugar que eu sempre estive e que eu sempre fiquei. Hoje em dia, se for para falar no partido Boca Preta, não pode se falar, porque quem ganhou não foi o partido Boca Preta, foi o partido Onda Azul. Porque até os próprios não aceitavam que falassem mais no partido Boca Preta. Era a Onda Azul. Então quem ganhou foi a Onda Azul. A Onda Azul é coligada, vamos dizer assim, coligada junto com os Bocas Pretas. Mas que, pelo que eu sei, quem ganhou foi o Onda Azul e não os Boca Preta. O Boca Preta deve ter dado até a vitória, mas quem ganhou foi o Onda Azul.
9:31, estouramos já um pouquinho o tempo, né? Infelizmente, se fosse possível.
Deixa eu só fazer um pedido especial a Hernando, para ele pedir, mandar um abraço à Zefinha da Creche Emerson Marques do São Miguel, porque ela pediu, implorou, e aí eu queria que Hernando mandasse.
Zefinha,
lá do bairro São Miguel, que trabalha na Emerson Marques, foi funcionária sua por tempos na prefeitura, muito e tá bem. Pedindo esse abraço.
Zefinha, muito obrigado, um abraço para você. Eu quero também mandar um abraço para a Sônia de Edith, que escreveu aqui, mandando um abraço para mim, e para a Mary Aleixo, que também mandou um abraço para o seu amigo Hernando Silvestre. Eu quero agradecer.
Antes de só agradecer, tá. Porque tem um monte de gente insistindo nessa pergunta. A história política de Hernando, ela fica na história ou ela continua ainda a partir de agora?
Eu posso responder de uma maneira diferente. Vamos supor que você tenha perguntado assim: Hernando, você deixou a política?
Mas foi isso que eu quis perguntar.
Aí eu lhe respondo: o político não deixa a política, talvez a política deixe o político. A resposta é mais ou menos assim: você deixou o povo? Não, o povo foi quem lhe deixou.
Mas você sempre deixado pelo povo?
Não.
Tanta gente
não,
ligando aqui.
Não. Eu não me sinto tanto assim. A minha resposta é mais ou menos.
Mas eu estou entendendo. O senhor quis dizer que os fatos políticos foi que lhe deixaram, não é isso? Não foi o senhor que abandonou a política?
Houve alguns fatos que fizeram com que eu ficasse mais por fora.
Mas tem volta pouco. Ainda? O senhor passa pela sua cabeça ainda disputar uma eleição?
Quando eu fui candidato a prefeito.
Só para abrir um espaço aqui, o senhor teve a oportunidade de ser vice-prefeito agora, né? O senhor tem vagas na Câmara de Vereadores, eu acredito, quando o senhor quiser ser candidato, né? Tony Gel, inclusive, fez isso. O senhor tem uma vaga na Assembleia Legislativa e já foi lhe oferecida agora também, recentemente, como deputado estadual. Sabendo que o senhor tem ainda toda essa musculatura política, o senhor vai passa pela sua cabeça ainda aproveitar alguma dessas oportunidades?
Veja só, quando eu fui candidato a prefeito, houve um rompimento com alguns amigos do partido, inclusive do meu amigo Djalma Araújo, Djalma Zé Bispo.
Bandeira Branca.
Bandeira Branca. Djalma rompeu, zangou-se, porque na época acho que ele tinha pretensões de ser candidato e não foi escolhido. E um dia, por acaso, coisa do destino, eu estava indo para Recife e na minha frente ia um carro e eu reconheci a pessoa. Eu disse: aquele é meu amigo Djalma, eu vou parar para falar com ele. Aí parei, era perto lá de já perto de Recife. Eu parei: Djalma, Djalma. Aí ele parou o carro, aí disse: ô Bandeira, como é que vai você? Eu disse: tudo bem. Eu disse: e aí, rapaz? Você largou a política mesmo, você rompeu comigo, você vai deixar a política. Aí Djalma se ajoelhou perto do carro. Aí disse: Hernando, eu pensei que eu ia deixar, mas a política é que deu sangue, ela corre na veia. E enquanto ela estiver correndo na veia, eu estou na política, eu estou com você. Então, eu não posso dizer de maneira nenhuma que estou fora, porque a política corre nas minhas veias. Eu aprendi a gostar de política e me sinto muito bem junto com meus amigos políticos. Mas o tempo é quem dirá, o povo é quem dirá qual é, o que é que vai acontecer. De minha parte, eu sou muito quieto.
Então,
talvez eu não me manifeste muito.
Mais objetivo, Hernando. Vamos ser mais objetivo. Se o senhor receber um convite, uma proposta, Hernando, temos a próxima eleição aí, teu nome está. Continua na mídia, continua na boca do povo. E se for uma proposta viável, o senhor pensaria em aceitar?
Olha, isso depende muito de quem me faça esse convite. Isso também depende muito da opinião pública no momento desse convite.
Mas é discutível, né? Não é uma coisa...
Não, discutível poderá ser. Agora que eu sou um camarada muito radical.
O senhor não faz como Inocêncio Oliveira, não, dizer que está se aposentando, abandonando a política.
Não, veja só, eu digo que eu sou radical. Porque eu não gosto de mudar de partido, não. Pode ser até que me convidem para ser candidato já eleito, mas se for por um partido, se for por uma ala que eu não me identifique, é muito provável que eu não aceite. Isso é uma questão minha, é uma questão de princípio, e eu vou ser assim sempre. Primeiro, como eu disse no começo da entrevista, eu não vivo com pretensões políticas, nem nunca fui um político profissional. Por isso é que a gente não vai deixar no ar essa pergunta, porque discutível é. Por que não? Se o camarada me convidar para ser candidato a governador do estado, por que não? Vamos discutir para ver o que é. Para deputado, por que não? Vamos discutir. Agora que não acho que vá existir essas vontades todas, esses ânimos todos quanto à minha pessoa, mas não.
9:37, agradecendo aos nossos debatedores, jornalista Emanuel Glicério, historiador Romenick Stephens, advogado Manassés Simões, nos trabalhos técnicos do Wagner Santos e do Alexandre Arici, lá na Rádio Vale do Capibaribe AM. Transmissão pela Rádio Vale, transmissão ao vivo pela Rádio Polo FM, cabeça de rede, recebendo hoje aqui no programa especial que teve a produção da Avante Comunicação e Mídia, o ex-prefeito Hernando Silvestre. Hernando, muito obrigado. Deixa agora esse minuto final para que você deseje o seu Feliz Natal, evidentemente, à população de Santa Cruz de Capibaribe, que lhe conhece tão bem e que ao longo desses 60 anos, novas pessoas, novos habitantes vieram hoje também a lhe conhecer.
Manuel Glicério, Romeric, Manassés, Ney e Wagner. E todos os que fazem a Rádio Polo FM e a Rádio Vale do Capibaribe. Fica meus agradecimentos. Eu agradeço aos senhores por terem me convidado para essa entrevista. Espero que haja outras oportunidades para que eu venha conversar com vocês e com o povo de Santa Cruz novamente. Quero pedir desculpa a Ney perante os microfones aqui da rádio por algumas vezes que ele me convidou para vir fazer entrevista e eu não pude vir, não tive tempo. Fui até mal educado por não ter dado uma satisfação, mas estou me desculpando nesse momento. E quero agradecer aos ouvintes do município de Santa Cruz do Capibaribe, aos meus amigos, às minhas amigas, por tanto tempo que eu estou fora da mídia, que eu estou fora de conversa política com meus amigos, mas aqui fica um abraço, fica um Feliz Natal e um ano novo cheio de felicidades e de saúde, porque saúde é o que interessa. Muito obrigado.
9:39, você fica com a programação da sua emissora. Um abraço a todos, desfaz a rede de rádios.